Galera, o assunto vai ser incrível, incrível. Porém, antes, eu quero te dar um recado. Este podcast hoje é um oferecimento da Nuvem Shop. Recentemente, foi anunciado que eu virei embaixador da Nuvem Shop e sócio também. Por quê? Porque a Nuvem Shop tem uma solução para você que é empreendedor e quer ter um e-commerce. O meu e-commerce é da Nuvem Shop. Vários amigos meus estão na Nuvem Shop. Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Grande, poderosa e simples. Então, se você quer ter renda extra, se você quer monetizar o seu conhecimento, os seus produtos e colocar isso dentro de uma plataforma simples, com bom design e que faz isso de uma maneira muito prática, Nuvem Shop é a solução para você. Então, o oferecimento é do Nuvem Shop, que é uma empresa que eu investi, que eu apoio, que eu acredito e que eu promovo. E sabe o que você pode fazer agora, imediatamente? Você pode criar a sua loja online e já começar a vender hoje. Cara, é simples, cara. É rápido e é fácil. E o melhor de tudo, é de graça. Sem pegadinha, galera. É de graça. Então, aqui tem um QR Code na tela, tem a descrição nesse episódio para você que quer aumentar a sua receita no online, se você é um lojista, se você é uma pessoa que tem uma força grande no offline, mas também quer aumentar no online, se você quer fazer renda extra e se você quer entender um caminho, uma nova possibilidade na sua vida de gerar perspectiva para você, Nuvem Shop é a solução. Então, clica aqui, faz sua loja hoje, já manda para seus amigos via WhatsApp e quem sabe o dinheiro já entra hoje na sua conta, ok? Nuvem Shop, valeu! Obrigado pelo apoio, tamo junto! Senhoras e senhores, esse é mais um JJ Podcast. Vocês viram que eu falei assim, mais um, né? Não, esse é mais um JJ Podcast. É aquele podcast que eu faço sozinho. Vocês pediram e eu faço. Aliás, eu gosto muito, porque toda vez que eu tô falando, eu também me escuto. Então eu aprendo enquanto eu explico. Ô Dino, esse é episódio número 159. A minha impressão é que a gente não sai desse número 150 e poucos. É 155, 156, 157, 152, não sei o quê, 157. Bom, esse é 159, episódio número 159. O assunto que eu vou falar de hoje, para você que está me assistindo e me ouvindo, esse é um assunto que você tem que parar, pegar papel e caneta, prestar atenção, porque é um dos assuntos que mais a galera diz que precisa aprender, desenvolver, que é sobre procrastinação, galera. Vamos falar sobre procrastinação hoje? Mas vamos falar assim, ó, de maneira prática e de uma maneira aplicável, imediatamente aplicável. Então, hoje nesse JJ Podcast, que é um JJ Podcast sozinho, onde eu me aprofundo um pouco mais, eu vou falar sobre 6 hábitos para você eliminar a sua procrastinação, seu cara de concha. É isso que a gente vai falar. Olha só, gente. A procrastinação, do ponto de vista de conceito, ela é o comportamento de deixar as coisas para depois. E, por natureza, todo ser humano é procrastinador. Então, você fala assim, meu Deus, eu sou procrastinador. É, todo mundo deixa coisas para depois. Agora, a grande questão é que coisas você está deixando para depois, ok? Esse é o assunto do nosso JJ Podcast. Então, você já sabe que é tiro, porrada e bomba. Antes da gente começar, vamos lá para alguns recados. Primeiro, se você não está inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações, porque isso é muito importante, porque você recebe em primeira mão quando eu coloco o conteúdo para você, ok? Se você também não nos segue no Spotify, então nos siga no Spotify, dê uma nota 5 estrelas, que isso também ajuda a gente bastante. Independente de onde você esteja agora, pega o link e já manda no grupo de WhatsApp. Fala assim, cara, o João vai falar sobre procrastinação, e esse é um episódio que você tem que escutar ou tem que assistir, ok? E comenta também, comenta o que você está achando, comenta a tua dúvida, porque é importante eu saber o que, que você achou deste episódio, o que você vem achando dos outros episódios. Só para te lembrar, todo programa aqui do JJ Podcast, ele é desenhado para ti, tá? Eu respeito o teu tempo, eu respeito a tua atenção, eu foco muito nas perguntas quando vem convidados aqui. A pergunta que você faria, então quanto mais você me alimentar de informação, mais próximo eu vou estar de trazer para você o conteúdo para você. Então comenta aqui quais são as tuas dúvidas, o quão foi legal, tudo isso é muito importante porque a gente se aproxima muito mais através desses conteúdos, ok? Então, vamos falar de procrastinação. Seguinte, galera, a gente está gravando esse podcast agora no finalzinho de março. E quando eu pergunto para as pessoas assim, ó, e aí, se você continuar na pegada que você está, no ritmo que você está, qual a chance é maior de você bater o seu resultado, sua meta, ou a chance é menor? Geralmente, quando eu faço essa pesquisa, 68%, esse é o número exato, 68% fala, cara, se eu continuar nesse ritmo, eu não vou atingir meu resultado. Ano após ano. E eu falo, legal. Meio que eu já sei a resposta. Eu só não sei o percentual. Tem ano que é 70%, tem ano que é... Teve um ano que foi 78% quando eu perguntei. E aí, cara, você vai bater a meta? Mas é mais pro final do ano, cara. Não, não vou. Né? Mas mais ou menos, em média, 68% diz, cara, se continuar desse jeito, eu não vou atingir o que eu estabeleci para mim. Aí eu faço uma pergunta, tá, por quê? E a galera responde prioritariamente do mesmo, o mesmo motivo. Cara, eu procrastino. Eu me perco no meio do caminho, eu não faço as coisas. Eu escrevo, mas eu não executo. E quando eu executo errado, eu executo mal. Aliás, Rancharan no livro Execução, né? Então fica aí uma indicação para você também. E, aliás, vamos deixar o link desse livro, tá? Para a galera comprar também aqui na Amazon. Rancharan, gosto muito dele. No livro Execução, ele fala que 88% dos planos fracassam devido à má execução. A gente já não está mais nem no jogo de escrever as metas. Porque a ciência diz que quem escreve meta atinge comparado com quem não escreve. E daqueles que escrevem, atinge mais quando você escreve de maneira específica daqueles quando escreve de maneira abstrata. Eu não estou falando nem nesse nível. Eu estou falando da turma que escreve de maneira específica, com lista de tarefas, 88% não chega, porque executa mal. Então por que que executa mal? Porque procrastina. Procrastina pra caramba. E tem um outro livro que eu quero indicar para vocês, antigo, mas é um clássico, que é de um grandíssimo amigo meu, que é o Christian Barbosa. Vou deixar o link aqui também para você adquirir, que é A Tríade do Tempo. Na Tríade do Tempo, ele fala dos três elementos do tempo, né? Que é o que é importante, o que é circunstancial e que é urgente. Então, tudo aquilo que é urgente, em algum momento foi importante, mas perdeu essa importância e foi para a urgência porque as circunstâncias da sua vida te tomaram. Uma mensagem que você acessa que não era para acessar, uma reunião que ela leva mais tempo do necessário, um evento social que você diz sim querendo dizer não, ou seja, as circunstâncias da sua vida fazem com que você procrastine. E eu vou falar uma coisa para você com bastante tranquilidade. Eu tenho muita habilidade em não procrastinar. E aliás, tem uma frase até do Steve Jobs, né? Não, não, não é do Steve Jobs, não. É do Bill Gates, que é assim, ó. É, dê uma tarefa para uma pessoa que preguiçosa, que ela sempre. Uma tarefa importante para uma pessoa preguiçosa. Que ela vai sempre achar uma maneira mais fácil de executá-la. Pega essa vertente, mas o Steve Jobs também falou uma outra coisa, assim, ó. Você tem que dar tarefa para as pessoas ocupadas, porque as pessoas que estão desocupadas sempre vão falar que elas não têm tempo. As ocupadas, elas precisam ter mais performance, porque elas têm muita coisa para fazer, ou mais coisas para fazer. Vamos juntar as duas? Vamos juntar Bill Gates e Steve Jobs? Uma pessoa preguiçosa sempre acha uma melhor maneira de chegar num lugar, porque ela usa um princípio filosófico chamado navalha de Ockham. Né, para você resolver uma situação e tem duas formas de resolver, muito provavelmente a mais fácil, a mais simples e a melhor. Em contrapartida, quem tem muita coisa para fazer e tem essa capacidade realizadora e executiva, ele sempre procura praticidade. Na procrastinação é a mesma coisa, galera. É a mesma coisa. Não é um bicho de sete cabeças na resolução, mas tem sido um bicho de sete cabeças para muitas pessoas, cara. Tem uma galera que está se atrapalhando, cara, porque deixa as coisas para depois. Eu vou te trazer aqui seis ferramentas simples, simples, cara, simples, para você executar no seu dia a dia e você ter mais performance, você economizar tempo. Todas elas estão num conceito que eu chamo de triângulo do impulso. O que é triângulo do impulso? Eu vou desenhar também agora, porque agora eu estou com um recurso aqui bem legal. Triângulo do impulso. Eu ainda não estou em impulso, eu ainda não estou nas ferramentas, mas o triângulo do impulso. A primeira parte é uma intenção. A segunda parte é uma ação. Opa! É uma ação. E a terceira parte é uma revisão. É simples assim. Então você parte do princípio que você sabe o que você quer e é muito mais fácil você escrever, aí você entra na ação e rapidamente faz uma revisão para verificar novamente a intenção. Ao fazer isso o tempo todo, O que, que eu quero fazer? Por que, que eu quero fazer? Entro em ação, já verifico um quick win. Rapidinho você verifica se já funcionou. Quando você verifica se você já funcionou, você tem mais velocidade, mais rapidez, mais mobilidade para você corrigir. Então, por exemplo, é igual você, sei lá, eu tô emagrecendo, Joel, legal, eu quero emagrecer 1 quilo. Se você sobe na balança todos os dias, você consegue ver se você emagreceu 100 gramas do que se você vê por semana. Se você vê por semana. Tem gente que fala, mas isso vai me trazer uma ansiedade. Eu acredito que não. Não vai te trazer uma ansiedade, vai te trazer um controle. Vai te trazer um controle. Porque você fala, cara, tô emagrecendo. E caso, sei lá, no final de semana, num jantar, eu passei um pouco do ponto e eu ganhei, sei lá, 800 gramas, foi só naquela noite. E aí você pode fazer uma atividade no outro dia que corrige, sei lá, um dia só de frutas. Mesmo se você der um spike, dá para fazer. Por quê? Porque você tem uma intenção, você entra em ação e você revisa rápido. Procrastinação tá afetando muita gente no mundo todo. Muita gente, muitas pessoas estão perdendo oportunidade na vida, perdendo dinheiro, perdendo destaque profissional, perdendo tempo, deixando de ficar com pessoas que ama, fazendo coisas que ama e coisas que têm mais sentido porque procrastinam. E aí tem gente que, sei lá, chega em casa e atrasou, tem que resolver as coisas, sei lá, tarde da noite. Tem gente que tem que acordar mais cedo para resolver coisas logo cedo. Imagina isso no tempo. Mas tem muita gente que chega em casa e não faz. Essa noite eu tenho que resolver uma coisa que não deu para resolver durante o dia. Aí não, vou resolver amanhã de manhã. Aí acorda e não faz. E aí acumula, acumula, acumula. E tem muita gente que bota a culpa nos outros. Tem muita gente que reclama e bota a culpa nos outros. Portanto, o triângulo do impulso é intenção, ação e revisão. Tudo isso rápido. 6 coisas que a gente pode fazer. Não tem como a gente discutir sobre procrastinação, que é o hábito das pessoas deixarem as coisas para depois. E lembrando, o ser humano ele é procrastinador de natureza. Pensando bem aqui, meu carro não está lavado. Procrastinei. Outra coisa aqui, saí de casa hoje, não dobrei a minha camiseta que eu tirei. Eu tirei minha camiseta, tomei banho, peguei uma outra, não dobrei a camiseta. Então tem coisas que a gente procrastina, meu natural, meu normal. É humano, é natural. Faz parte da nossa natureza. Agora, o grande problema é você procrastinar as atividades que são atividades realmente de performance. As atividades produtivas, as atividades que trazem resultado. Desde até uma atividade no trabalho, como você procrastinar, cara, uma reunião ou um bate-papo, uma conversa de adulto. Tem gente que deixa as conversas difíceis de adulto para depois. Por que você está procrastinando? O que você acha que vai acontecer contigo? Presta atenção. Ó, presta atenção. Não postergue assuntos importantes da sua vida. Chegou a hora de você sentar e ter uma conversa de adulto com aquela pessoa. Você não tem escapatória, você não vai sair ileso e ninguém vai vir te salvar. Não tem bote salva-vidas para você. Então vai ter que sentar, vai ter que se posicionar e sentar com uma pessoa e falar: hoje a gente tem que ter uma conversa. E ela é uma conversa de adulto, e ela é difícil. Não dá mais para procrastinar, porque você tem que escolher qual dor você quer sentir: a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Sabe por quê? Porque você até pode terceirizar suas decisões, mas jamais você vai terceirizar as suas consequências. Então, para o que você está fazendo agora, toma aquela decisão difícil e vai resolver aquele problema que você ainda não resolveu. Parou a procrastinação. Entende, turma? Pô, cara, presta atenção, meu. Não vai dar mais para você ficar voltando atrás e ficar achando desculpa para as coisas que você não tá fazendo. Vai ter que sentar, respirar fundo e fazer. Não vai dar para evitar. Quem reclama é criança. Adulto resolve. Adulto resolve. Então vai lá e resolva. Primeiro ponto para você eliminar a sua procrastinação é ter clareza do que você quer. Cara, o que você quer? João, em que área? Pode ser várias áreas. O objetivo não é só financeiro. O objetivo não é só de saúde. O objetivo também é na família. Obviamente, também é na família. Então, o objetivo é, como diz meu amigo Rossandro Clingey, o objetivo é policístico. Cara, qual é o teu objetivo de saúde? Qual é o teu objetivo de trabalho? Qual é o teu objetivo de dinheiro? Qual é o teu objetivo de relacionamento? Qual é o teu objetivo de corpo? O que que tu quer? Você pode ter o dinheiro do mundo. Mas tem coisas que o dinheiro não vai te dar. Pô, o cara pode ser bilionário. Ah, mas eu quero emagrecer. Vai ter que ir pra academia, nego, velho. Vai ter que ir pra academia. Então é melhor você encontrar um motivo pra te tirar da cama e fazer uma coisa que você não tá afim, mas aquela é importante pra você. E outra coisa. Outra coisa. Presta atenção. O esforço e o trabalho duro tá muito superestimado. Tem uma galera falando pra você o seguinte: o segredo do sucesso é trabalho duro. E não é. Porque eu sei que você conhece um monte de gente, pelo menos que cabe pelo menos na sua palma da sua mão, que está trabalhando duro há 10, há 15, há 20 anos e não mudou de vida. Está muito superestimado esse negócio de trabalho duro. A gente tem que ser inteligente. E o que está subestimado? O que está subestimado é a coerência. A gente tem que ser coerente. O que é coerência, Joel? É você parar e olhar. Se eu continuar desse jeito, eu não vou colher os resultados do futuro. Isso é coerência. Isso é sabedoria. A gente tem que tomar decisões hoje que plantam o nosso futuro. Que plantam o que a gente quer. Que cria o ambiente que a gente quer. Que leva a gente para onde a gente quer. Coerência. Muito mais coerência e menos trabalho duro, tá? Porque tá cheio de gente aí falando para você que você tem que trabalhar duro. Você tá trabalhando duro e não mudou de vida. É melhor você parar um pouco, respirar e ser coerente. Tem coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Você não é tonto, você não é bobo, você não é burra, você não é, meu, abestada. Mas parece que às vezes você age desse jeito. Então, mais coerência. E menos valorização para o esforço duro. Objetivos claros. Como é que faz para ter objetivo claro? É assim, ó. É simples desse jeito. Você para e pensa, o que eu quero hoje? E usa uma caneta, escreve esse troço. O que você quer hoje? O que você quer hoje? O que você quer hoje? Então, a primeira coisa para parar de procrastinar é ter clareza do que você quer. A segunda coisa é muito falado. Talvez você encontre isso em livros. Talvez não. Muito provavelmente você encontrou isso em livros, você encontrou isso em outros vídeos no YouTube, que é uma bendita de uma técnica que funciona chamada técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, eu vou te falar de um jeito tão simples que qualquer criança de 10 anos vai entender. É você trabalhar 25 minutos e sem pensar em mais nada e pausar 5. É só isso. Ah, tudo bem, a técnica Pomodoro, vejo um cara que era lá da Itália, pô, e o cara, ele fazia o negocinho do Pomodoro lá, do reloginho, que era o negocinho do alimento da cozinha, e depois o cara percebeu, isso aí. Mas, cara, basicamente é o seguinte, Pomodoro, um Pomodoro, 25 minutos. Cara, você não é capaz de ficar 25 minutos fazendo uma única coisa, você não vai fazer nada. Mas o que é nada? Nem beber água, meu irmão, você vai beber, você não vai fazer xixi, você não vai beber água, você não vai olhar pra lá, você vai falar assim, cronometra aí, valendo, 25 minutos. Você tem ideia da quantidade de coisas que você consegue resolver em 25 minutos ininterruptos? Se você não tem, é porque você nunca testou. Então você vai preparar o teu ambiente, vai eliminar o que te distrai, vai colocar o teu telefone no modo avião, vai depois de ter escrito o que você quer, você vai falar, cara, eu vou fazer isso aqui. Não dá mais pra procrastinar. E outra, aprende uma coisa, pensa com o papel. Pensa com o papel. Pensa, escreve. Escreve, escreve. Olha só o que eu vou falar aqui pra você. Como as coisas são simples. As pessoas que são complexas. As coisas são difíceis. Não complexas. Vamos imaginar o seguinte? Vamos. Joel, eu tô procrastinando. Eu falo, o que que você tá procrastinando? Cara, eu tô procrastinando estudar. É mesmo? É, comprei um livro, comprei um curso, tô na faculdade, eu tô procrastinando meus estudos. Eu falo, então tá, pensa com um papel. Cria um plano. Tem gente que acha que plano é entrar, sei lá, num aplicativo. Que aplicativo que você usa? Papel e caneta, nego velho. Mas qual a tecnologia que você usa? Caneta. É porque essa aqui ainda é canetinha... De onde que é essa caneta mesmo? Qual é o nome dela? Apple. Apple Pencil. Mas eu tô falando de lápis, gente. Simples. É só parar e pensar. Sabe por quê? Qualquer pessoa que para e pensa por 30 minutos muda de vida. Guarda essa. Então, já eu estou procrastinando meus estudos. Então, vamos lá. Eu tô aqui, vou anotar para você. Eu quero estudar mais. Estudar. Ok. Vamos lá. Faz uma lista. Primeira coisa, listar o que eu vou estudar. né? Qual é o meu material de estudo? O que que eu tenho que estudar? É o material de estudo. Depois, qual que vai ser o horário que eu vou estudar? Terceiro, o que eu vou estudar? O que eu vou estudar? Ok. Vai ser como? Vai ser como isso aqui? Vai ser o quê? Livro? Podcast? Vídeo? O que que vai ser? Ok. Quantos minutos eu vou fazer isso? Ok. Quantos dias na semana eu vou fazer isso? Muito bem. Ok. E como que eu vou verificar o meu resultado? Olha, como que eu vou verificar o meu resultado assim? Então, cara, eu vou mudar de cor, eu estou no vermelho, estudo. Eu vou estudar sobre liderança. Isso aqui que eu vou estudar. Ok. Que horário eu vou estudar? Eu vou estudar das 16 às 16h45. O que eu vou estudar? Liderança de equipes de vendas. Olha, muito bem. Como? Eu vou ver um curso que eu comprei, eu ainda não abri. Quantos minutos tem o curso? Nossa, como eu vou estudar 45 minutos, o curso tem 30, então vou ser 30, ainda vai sobrar 15. Por quê? Porque nesse 15 eu ainda vou fazer, sei lá, uma revisão ou um quadro resumo. Dias na semana, eu vou estudar segunda, quarta e sexta. Como que eu vou verificar o meu resultado? Eu vou verificar meu resultado no jeito que eu me comunico, no jeito que eu atinjo as minhas metas e no meu conhecimento sobre liderança. Caraca, gente, isso durou? Quanto tempo isso durou que eu fiz aqui agora? 5 minutos? 6 minutos? Poxa vida, meu! Mas vamos lá. Eu só estou fazendo isso. Meu telefone está aqui. Ele está no modo avião. Não tem absolutamente nada me interrompendo. Eu parei, pensei e escrevi. O plano está aqui, pô. Nossa, Joel, mas poxa, você faz parecer as coisas tão simples. Mas elas são, cara. Então parta de um princípio que você só não tá conseguindo. Porque você não quer, nego, velho. Presta atenção. Se você não tá tendo resultado na sua vida, ou você não quer, ou você não sabe. Joel, como que eu descubro? É assim, ó. Pense que o seu trabalho e essa capacidade de executar o seu trabalho é o fenômeno que vai garantir a subsistência da sua família ou a sua sobrevivência. Se você não souber fazer isso, você, tipo assim, não tem capacidade de manter a sua família. Se você conseguir executar, então antes é porque você não queria. Mas se você, mesmo assim, não consegue executar, é porque você não consegue. Acabou, meu. Acabou. Porque quando eu coloco a tua família, cara, se a vida do teu filho, para quem tem filho ou filha, se a vida da tua mãe, do teu pai, para quem tem pai, mãe, mas se a vida da pessoa mais importante da sua vida dependesse de você executar esse trabalho, se você conseguisse, se você conseguisse, não, eu consigo, nesse caso eu consigo, então você não tá fazendo porque você não quer. Porque quando eu te coloquei o um motivo certo, quando eu te coloquei uma causa certa, quando eu te coloquei um objetivo poderoso, você fala, lógico que eu faço. Agora, se a vida do teu filho, da tua mãe, do teu pai, de alguém importante da sua família dependesse dessa capacidade, você mesmo assim, pela vida do seu filho, não consegue, é porque você não sabe. E como é que resolve uma coisa que a gente não sabe? Com conhecimento. E como é que resolve uma coisa que a gente não quer? Com autoconhecimento. Ponto final. Então, meu irmão. Pô, cara. Tá de brincadeira, né? Tem gente que precisa de ti. Tem gente que conta com você e tem gente que confia em você. Tem como você parar de procrastinar? Tem como a gente crescer e parar de reclamar? Porque quem reclama perde, quem agradece ganha. Portanto, é uma lista de coisas. A técnica Pomodoro é, cara, 25 minutos fazendo uma coisa, você vai conseguir, você não é burro. Às vezes você age como burro, mas você não é burro. De burro você não tem nada, inclusive. É só parar, respirar. E fazer. Então é a segunda coisa. Use técnica Pomodoro, mas usa certo. Não é 17 minutos. Não é pegando o teu telefoninho. Não é com esqueminha. Não tem jeitinho, galera. É, cara, pô, se minimamente você não for obediente, disciplinado, não vai dar. E eu quero te fazer uma provocação. Até o próximo JJ Podcast. Faz 4 Pomodoro pra você ver. Você vai fazer um, pá, 25, descansa 5. Próximo, outro, pá, 25, descansa 5. Pá, outro, descansa 5. Pá, outro, descansa 5. Olha pro lado e fala, caraca, meu. Eu duvido que você não vai ter resolvido 80% da tua lista. Você vai falar, cara, eu resolvi. Por quê? Porque você concentrou, sua energia num único só lugar. E aí vai te sobrar tempo. Para quê? Para fazer o que você quer, para você pensar. Então, primeiro, o dever. Segundo, o lazer. É isso que adulto faz. Terceiro princípio, o princípio da inevitabilidade. É muito mais fácil deixar de procrastinar se as coisas estão perto de ti. Aqui tem... Pô, tem que beber água. Ah, legal. A água tá aqui? Tô bebendo água. É mais fácil beber água se eu vejo água. É mais fácil ler o livro se o livro tá perto de mim. É mais fácil olhar para o meu calendário se o calendário tá na minha frente. É muito mais fácil eu verificar os meus resultados se as minhas metas estão estampadas na minha cara. É muito mais fácil eu me concentrar no recorde mundial que eu quero bater de 4 por 50 livre quando toco o despertador e tá lá escrito: você vai ser recordista mundial. Que é o que tá escrito. Então é inevitável. É mais fácil colocar uma roupa de treino se você já dorme com ela. É mais fácil você colocar o tênis se ele já está na porta. É mais fácil você comer barrinha de cereal se ela já está na tua mochila. Então, crie um ambiente inevitável. Inevitável. É mais fácil você lembrar do guarda-chuva se ele fica na porta. Então, você tem que fazer o ambiente te lembrar e te treinar. Isso é muito, 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 muito importante. Princípio da inevitabilidade. Faça o ambiente te lembrar e você ocupar menos espaço na sua cabeça. Aliás, tem um cara chamado Chris Bailey, que escreveu Hiperfoco, anota aí também, e ele chama isso de campo atencional. É um espaço ocupado na sua mente que você pode abrir porque o ambiente te lembre, você não precisa lembrar. Você não precisa lembrar. O quarto é muito parecido com o terceiro, que é evite distrações. Elimina a distração, galera. Elimina a distração. Tem uma fórmula do eu não sei se é dele, tá? Mas eu vi no livro do John Whitmore, que é assim, ó. Performance é igual potencial menos interferências. Do John Whitmore. Agora eu quero que você preste atenção. Toda vez que eu falo assim, presta atenção, é para você prestar realmente atenção. Presta atenção então agora no que eu vou te falar. A gente tem que parar de valorizar tanto o potencial das pessoas. Porque o que está cheio aí é de gente com muito potencial e que não executa. Com muita capacidade, mas sem competência. A gente não é medido pelo nosso potencial. Nossa, que potencial tinha aquela menina. Nossa, que potencial tinha aquele rapaz. Que potencial. E se você é líder, e se você está numa empresa, liderando ou não, lembre de uma coisa. No mundo que a gente vive profissional, de gente profissional, que está cheio de amador, o mercado é profissional, mas as pessoas são amadoras. A gente é avaliado pelo desempenho. Então, menos potencial e mais desempenho. Saiba disso. O mundo não é justo. Você é adulto, ninguém te deve nada. Portanto, a gente tem que eliminar o que distrai a gente, cara. Eu trabalhava com um cara um tempo atrás que o telefone do cara não parava de tocar. Mas assim, não parava. Mas assim, o que é não parar de tocar, Joel? Deixa eu te falar, é não parar de tocar assim, sem exagero, tá? Eu não sou um cara que fico aumentando as coisas. Eu vou ser prudente, cauteloso, cuidadoso. O telefone do cara tocava a cada 15 minutos. Imagina a cada 15 minutos o telefone tocar. Brrr, é tu tá trabalhando. O telefone do cara tocava toda hora 15 minutos. E era a esposa dele. E a gente doava: cara, por que que teu telefone toca o tempo inteiro? E era assim: o que que você tá fazendo? Ah, você não mandou uma mensagem, não sei das quantas. E ele tava lá e ele... Eu falei... Cara, não sei exatamente o que era, mas aquele negócio atrapalhava o cara. E esse cara não tinha performance. Ele tava lá no ostracismo. O que é ostracismo? Em outras palavras, ele tava na geladeira, na Brastemp zona. Tava na Brastemp. Não tinha potencial de crescimento. Primeiro, já não tinha nem potencial de crescimento. Segundo, não tinha nem capacidade de crescimento. Ele não tinha nem noção que aquilo interferia. Ele não tinha, não conseguia ter uma conversa. Não sei se era com a esposa, se era com o filho. Eu não sei, gente. Eu sei que o telefone do cara o tempo inteiro tocava. E até uma hora que eu tive que falar pra ele: cara, Alexandre! Porra, pá, bota esse telefone no silencioso dele. Por quê? Porque está me atrapalhando, cara. Toda hora toca esse telefone. Pô, João, caramba, não precisa falar comigo desse jeito. Mas caraca, ninguém aguenta aqui. Por quê? Cara, te distrai demais. Só você não percebe, cara. Você tá atrasando os contratos. Você não tá revisando os contratos. Você tá tomando esporro de bobeiro. Cara, 15 anos mais velho que eu. Eu tinha uns 35, ele tinha uns 48, talvez. Pô, cara, acorda pra vida. Isso é o quê? Não importa a tua idade. Tem gente que tem idade de gente adulta, mas acho que nem criança. Gente, acorda, presta atenção. Tem que eliminar a distração. Inclusive, se é da tua família. Uai. Vou fazer o quê? Inclusive, se é você. Mas pode ser que seja você, que toda hora liga, que toda hora manda mensagem, que toda hora... Porra, uma dependência? Gente... Elimina o que te distrai, porque senão você procrastina. Isso muito, vai muito para líderes também, né? Quando você quer ficar resolvendo probleminha de equipe. Não, porque eu tenho que resolver problema da minha equipe. Tem mesmo, mas cara, se a tua equipe tá de ladainha, de conversinha. Ah, porque isso aqui, ah, ela me falou aquilo comigo, aí ela me tratou meio mal. Cara, resolve entre vocês. Gente, pelo amor de Deus, cara, acorda. Eu tenho que te ensinar como é que você trabalha. Você tá aqui para trabalhar. Então, gente. Se você quiser ser amado, ferrou. Se você quer fazer a diferença, você vai crescer. Agora, se você quiser só fazer um trabalho, você não vai crescer. Elimina o que te distrai. Tira da frente. Desde, sei lá, bagunça. Não seja bagunceiro. Não permita bagunça. Na ciência da psicologia tem um negócio chamado adaptação hedônica. Adaptação hedônica. Adaptação hedônica é o seguinte, cara. Você entra num ambiente, por exemplo, fedido. E aí você fala, nossa, que sala fedida. Aí no outro dia você fala, nossa, que sala fedida. Aí no outro dia você fala, nossa, que sala fedida. No quarto dia você já acostuma com aquele cheiro. O ser humano é ótimo em se adaptar. Ótimo, a gente se adapta, cara. A gente tem uma capacidade orgânica, fisiológica, psicofisiológica brutal para adaptabilidade. Então se você deixar, meu, você vai se adaptar com barulho, com bagunça. Não deixa nenhuma caixa na tua sala. Por quê? Porque ela tira a tua atenção. Você chega, tem um monte de coisa. Ah, é verdade, aquela roupa eu não mandei, aquela camiseta eu não mandei. E, cara, você tem que entregar um baita de um relatório. E você chega e, sei lá, tua tela tá aberta, tua mãe te mandou uma mensagem, a vizinha não sei das quantas, e aí a caixa tá bagunçada e tem camiseta jogada. Cara, limpa a tua sala. Tua cabeça já é uma zona. Eu falo isso pra galera. Cara, o escritório tem que estar arrumado porque minha cabeça já é agitada. Minha cabeça é agitada, minha casa tem que ser organizada, meu escritório tem que ser organizado. Mas o que é isso? É toque? Eu não sei se é toque, eu sei que isso me atrapalha. Gente, elimina o que te atrapalha. Porque talvez esse seja o teu principal motivo da procrastinação. Principal motivo da procrastinação. Essa quarta coisa. Pausa rápida para dar uma mensagem. Primeiro, eu quero agradecer pela sua atenção. Segundo, eu quero te falar que esse episódio aqui é oferecimento da Nuvem Shop. Nuvem Shop é a maior plataforma da América Latina de e-commerce. Você tem ideia do que significa isso? O que significa isso? Significa o seguinte, que você pode ter o seu negócio online, montar uma loja online com facilidade, com praticidade, da sua casa e começar a ganhar dinheiro hoje. Hoje. E tem mais, de graça. Então a galera da Nuvem Shop, ela tem uma máxima lá. Cara, enquanto as pessoas falam pra gente que isso aqui é loucura, a gente fala que é paixão. Paixão pelo quê, Joel? Paixão por empreender. Empreender não é abrir negócio, empreender é solucionar um problema. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui pode pegar sua mensagem, a solução do seu problema e mostrar para mais pessoas. E se você já tem essa solução offline, você tem que montar sua loja online para mais pessoas conhecerem e para você expandir o seu negócio e a sua mensagem. Então, oferecimento Nuvem Shop, QR Code na tela, descrição aqui no vídeo para você abrir a sua loja gratuita hoje. E eu agradeço muito a galera da Nuvem por encontrar aqui neste canal, nesta audiência, nesta pessoa aqui, um lugar para você confiar para falar da empresa de vocês, da qual hoje eu faço parte também, da qual hoje eu sou embaixador também, da qual hoje vocês vão ver eu falando nos próximos anos. É um prazer estar com todos vocês. Então, conheça mais sobre a Nuvem Shop e tem gente que já gosta. E se você realmente gosta, digita aqui, cara, eu já uso, é bacana, é legal e assim por diante, porque a galera da Nuvem também lê os nossos comentários. Valeu, Nuvem Shop! Manda bala. Galera, abre a sua conta gratuita agora. Vamos voltar para o quinto hábito. Let's go. Quinta coisa, listas. Eu vou te mostrar como é que é listas. Listas é muito simples. Hoje você vai fazer uma lista de tarefas. Então tem aqui tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5, 6, 7, e assim por diante. Você tem isso. A primeira coisa é lista. 1. A segunda coisa, nem tudo da lista tem a mesma importância. Então você vai chegar aqui, e você vai saber que a coisa mais importante é o item. Epa, eu apaguei. Calma aí, volta. Você vai chegar aqui e você vai ver que a coisa mais importante é a coisa 4, que é o seu Big Win. Big Win. Ou seja, você não vai embora se você não realizar a coisa 4. As coisas não têm a mesma importância. Talvez isso aqui não tenha a mesma importância. Talvez isso aqui, sei lá, isso aqui é importância 1. Isso aqui é importância 2. Isso aqui é importância 3. Aqui é 4. Aqui é 5. Então você tem que ter clareza do seu Big Win. E a outra coisa, você tem que ter clareza das suas atividades de performance, que pode ser que a tarefa 1 e 2 ajude o Big Win. Então é listar as coisas, saber quais são mais importantes e quais são as atividades que dão suporte àquelas coisas. Simples assim. Todo santo dia, lista as coisas e vai lá e cumpre as coisas. E tem um Big Win, a grande conquista. O Big Win é o que dá uma conquista. Big Win no dia é a maior coisa. Big Win na semana é o Quick Win, porque você tem uma grande conquista na semana. Então, segunda-feira você tem um Big Win, na terça-feira você tem outro Big Win, na quarta você tem outro Big Win, na quinta você tem outro Big Win, e na sexta você tem outro Big Win. Tudo isso aqui, olhando da perspectiva da semana, são Quick Wins, pequenos, ou Small Wins, são pequenos ganhos durante a semana que fazem um ganho na semana. Quando você olha para semana, você monta o teu mês. Quando você olha mês e mês, você monta o teu bimestre. Quando você olha 3 meses, você monta o teu quarter. Quando você olha teus 6 meses, você monta 6 meses. Quando você olha teu ano, você monta o teu ano. Quando você olha 2 anos, você olha o teu biânio ou teu quadriânio. Eu vi no esporte, galera. A gente só pensa em ciclo olímpico. Daqui para o outro ciclo, são 4 anos. Tem gente que pensa em 4 dias, cara. 4 dias, cara. Não, você tem que ter um zoom out e olha teu 4 anos. E aí depois você desce. Consistência. Não rola. Não rola se você olhar um dia depois do outro. Não, a tarefa, a execução é um dia depois do outro, mas o olhar é zoom out. Você tem que olhar de fora. Sabe por quê? O que que acontece é o seguinte. As pessoas acham que é assim, ó. Eu vou desenhar uma coisa para você aqui agora. A pessoa, ela escala uma montanha. Isso aqui é uma montanha. Então ela veio, ela escalou a montanha, ela chega até aqui. Ela quer uma outra conquista. E ela quer uma nova montanha, ela quer uma nova conquista. Na cabeça dela, ela acha que é isso aqui, ó. Que ela vem por aqui. Não, ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer e ela vai passar por um vale. E aí ela vai subir, ela vai subir, ela vai subir, e ela vai subir, e ela vai subir de novo. Para você ir para um novo pico de uma montanha, você tem que passar pelo vale. Por isso que existem três decisões. A decisão inteligente. Se você já sabe que vai desistir aqui no vale, nem comece. A decisão tola. Se você já sabe que vai desistir aqui no vale e começa, é tolo. E qual é a decisão corajosa? A decisão corajosa é enquanto você estiver no vale, saiba que é ele que garante a sua subida, porque não é o que você conquista aqui no topo da segunda montanha, mas especificamente quem você se torna nesse processo. Comprou a ideia? Mas ela fala: caraca, comprei. Capacidade de fazer zoom out. Capacidade de fazer zoom out. Essa é a quinta coisa. E a última coisa no triângulo do impulso é visualização. Visualização, como é que eu faço? Bom, primeiro que eu comprei a ideia da visualização, né? Eu gosto muito de uma frase do Albert Einstein, que ele fala assim, ó, a mentalização é um ensaio da ação. É muito bom isso. Como que eu faço? Eu faço na minha rotina de saída e na minha rotina de entrada. O que que é minha rotina de saída, né? Porque eu também vi eu vi um conceito do Thomas Edison que é assim: nunca vá dormir sem fazer um pedido para o seu subconsciente. Então, quando eu vou dormir, eu faço minha autossugestão. Eu vou dormir agora. Eu vou dormir rápido. Eu vou acordar revigorado. Eu vou levantar muito rápido. Eu vou estar descansado. Minha memória boa. Meu astral bom. E eu vou fazer exercício físico. E eu vou ter uma super ideia. Eu vou ter uma super ideia. Ontem, especificamente ontem, eu vou contar uma coisa assim, super, super particular, assim, e que cabe aqui. Ontem eu fui dormir preocupado com uma coisa e hoje eu acordei revigorado com uma outra coisa. Eu acordei revigorado. E aí eu falei, Lalas, nada como um dia após o outro, né? Eu fui dormir preocupado com uma situação familiar, uma situação do trabalho. Eu me senti um pouco, caramba, eu nunca passei por isso, como é que resolve isso? E aí eu fui dormir e falei, cara, eu vou dormir, eu vou acordar e eu vou acordar com a solução para isso. Eu vou acordar com a solução. Eu vou encontrar a solução. Mas quando eu fui dormir, eu não tinha a solução. Eu dormi, eu acordei e, sei lá, umas 7:30 da manhã eu consegui solucionar. Eu falei, caraca, eu consegui solucionar, deu certo. E aí minha cabeça abriu, expandiu e trouxe mais possibilidades e me deu mais tranquilidade, me deu mais calma. Pô, mas eu falei isso à noite pra mim. Eu vou dormir e eu vou encontrar essa solução. Mas eu não sei exatamente qual é, mas eu vou ter minha cabeça, meu organismo, ele vai se condicionar, ele vai se alinhar, eu vou ter um insight, eu vou perceber esse insight. Isso é minha rotina de saída. E logo na rotina de entrada, exercício físico e assim por diante, tem a visualização. Cara, todos os dias no chuveiro eu vejo o meu dia. Eu vejo, eu fecho os olhos, cara, como é que vai ser meu dia? Eu vejo desde assim, cara, eu vou chegar no escritório desse jeito, minha roupa vai ser desse jeito, eu sei que quando eu entrar na esquerda vai ter uma galera, eu vou falar desse jeito, eu fico olhando todo dia assim e tal, as pessoas vão ver isso em mim, elas vão olhar e eu vou estar desse jeito, e depois eu vou fazer tal coisa. Eu vejo meu dia inteiro todos os dias. João, mas são todos os dias? Todos os dias. E o dia que você não quer? Faço. Porque não dá para procrastinar isso. Eu vejo o resultado. Gente, eu vejo o resultado. Eu vejo o resultado porque eu visualizei. Cara, eu tô te falando de uma coisa. Eu tô gravando aqui. Agora são 4 horas. 4 da tarde. 4, 5 da tarde. Isso então tem. Poxa vida, tem 10 horas que eu tive esse insight. Eu fui dormir de outro jeito. Há menos de 24 horas. Eu fui dormir um pouco angustiado. Mas eu falei, cara, vai, vai. Exercita, executa. Por quê? Porque visualização funciona. Visualização. Funciona. Funciona. Lei da atração? Funciona. Intencionalidade? Funciona. Então, na procrastinação, você fala, cara, visualiza o teu dia, visualiza as coisas que você vai fazer. Sabe por quê? É muito bom isso. Qualquer visualização que você faça, todos os programas esportivos, por exemplo, de visualização, até artigo científico, existem vários artigos científicos que comprova o poder da visualização. Então, por exemplo, assim, ó, pessoas que estão. Tem um artigo do John Wooden, Na Pirâmide do Sucesso, é um livro também, que ele fala: ele pegou dois grupos e um grupo ele ficou pedindo para os caras jogar cesta de três, e ele contabilizou, e um outro grupo só visualizou e jogou. E o grupo que só visualizou e não aqueceu, acertou mais cesta de três. Qual que é o motivo? Por que que as pessoas que visualizam acertam mais? Por que que as pessoas que visualizam performam mais? Porque ninguém visualiza o erro, cara. A gente não visualiza errar, a gente só visualiza acertar. Ninguém visualiza o dia assim. Eu vou chegar e vou ser um puta de um escroto, nojento, um porre, e aí eu vou procrastinar tudo. Não é assim que a gente visualiza, cara. A gente chega, cara, vou estar tá legal, bom dia, galera, baita de um líder. Vou sentar, vai estar tá tudo escrito e eu vou executar, eu vou realizar. A gente só visualiza o acerto. Então visualize seu cara de concha. E não é conversa furada, eu posso te trazer, se você quiser. Você sabe o quanto que eu gosto, confio na ciência, porque eu não quero que isso seja uma aposta. Eu quero que você confie na robustez. Cara, tem vários artigos científicos no esporte, na psicologia, na terapia, nos negócios, no neuromarketing, nas vendas e biografia, tá? Biografia. O que é biografia? Um cara que tem um baita de um resultado, uma mulher que tem um baita de um resultado, alguém pergunta, cara, o que você faz? Aí o cara vai falando uma lista de coisas, o cara fala, cara, eu visualizo, eu vejo. E eu executo isso. Então você deita e fala, cara, meu dia vai ser assim. E quando você visualiza o dia assim, você não visualiza o erro. A chance de acertar é maior. Estatisticamente maior. Aí você vai falar assim, pois é. Você quer me dizer então, Joel, que se eu fizer uma visualização, eu vou eliminar minha procrastinação? Eu não sei se você vai eliminar, mas que você vai reduzir de maneira significativa e substancial? Sim. Joel, o que que eu tenho que fazer? Você só tem que pensar, meu. Eu tenho que pensar. Mas, Henry Ford disse o seguinte: pensar é a atividade mais trabalhosa que existe. Por isso, poucas pessoas as fazem. Pensar dá trabalho. Tem gente que fala assim, mas Joel, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Não dá. Não dá. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sonhar é diferente de pensar. Sonha aqui uma coisa, vou ter uma filha. Ah, é um sonho. Ah, vou ir pra lua sei lá, de drone. Não, não deu trabalho nenhum. Agora, pensar grande e pensar pequeno não dá o mesmo trabalho. Pensar grande dá mais trabalho. pensar grande dá mais trabalho, porque precisa de mais estrutura. Pensar pequeno assim é pensar pequeno é só melhorar um processo. Pensar grande é pensar de maneira exponencial. E dá trabalho pensar de maneira exponencial. Por que dá trabalho de pensar de maneira exponencial? Porque a gente tem dificuldade de pensar sobre um construto de pensamento que a gente nunca viu. Por isso, senhores, depois que vê, não dá para desver. E nós, Homo sapiens, nós temos uma característica ímpar e que faz a gente o animal mais poderoso do planeta Terra. Nós temos um negócio chamado córtex pré-frontal. É uma área do cérebro ultramente desenvolvida, mas é a mais recente, que fica aqui, ó, atrás da testa. Nós temos a capacidade de imaginar. Nós temos a capacidade de projetar o futuro. Nós temos a capacidade de combinar coisas do passado e projetar o futuro. O leão não é capaz de fazer isso. A girafa não é capaz de fazer isso. O sapo não é capaz de fazer isso. O dragão de Komodo não é capaz de fazer isso. Mas você é capaz de fazer isso. Então, por favor, faça uma gentileza para você, para os seus projetos, para a sua família. Visualiza o seu dia e elimine a procrastinação. Porque a procrastinação é o que está ferrando os seus objetivos. E quanto mais empilhada ela está construindo em você uma personalidade da qual você não quer. Uma personalidade de quem dá desculpa. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Não dê desculpa. Lembrando, criança reclama, adulto resolve. Esses são os 6 hábitos que eu uso, que eu sugiro para você. E do fundo do meu coração, cara, de verdade mesmo, eu desejo que você aplique. Esse foi um podcast incrível, gosto muito desse assunto. Gosto muito desse assunto. Vivo esse assunto. E quero que as pessoas se libertem, cara, de várias amarras que, na verdade, ninguém tá te amarrando, tá? É você que se amarra sozinho. É você que se enfia no problema sozinho. Então, se você se enfia no problema sozinho, você sai desse problema. Agora, quem se enfia no problema com uma cabeça, tem que aumentar a cabeça, porque senão você não sai do problema. Se você olha o problema de baixo, você é menor do que ele. Então, você vai ter que evoluir mentalmente para ver o problema de cima. Mesmo estando no fundo do poço, você tem que ser maior do que o teu problema, porque senão você fica rodando. E te digo mais, você é ótimo para dar conselhos. Você é ótimo para dar conselho para amigo. Então, use os conselhos que você está dando para seus amigos para a sua vida e pare de procrastinar. Esse foi o episódio número 159 do JJ Podcast. Se você veio até aqui, você sabe que o papo foi reto. O papo é sempre reto, porque eu te respeito muito. Não te trato que nem tonto e lido com você de uma maneira adulta. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por você confiar em mim. E todas as vezes que você estiver aqui, eu vou me dedicar ao máximo, dar o meu melhor para somar um pouco na tua vida e plantar uma semente. Se você gostou, se inscreve no canal mais uma vez. Manda esse podcast para mais pessoas, porque elas precisam dessa mensagem. É um ato de cidadania elas receberem essa mensagem. É um ato que pode resolver um problema imediatamente agora. E, lembrando, sabe aquele papo, aquela história, aquela conversa que você ainda não teve? Tem ela hoje. A boa procrastinação. Game over. Manda bala e resolve.